E vamos ao Talk Wine com Marcelo Copelo, mas antes, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Ponta Grossa dos Campos Gerais e CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado. E agora sim, Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Meu caro, paladar, tem paladar bom, tem paladar ruim, tem vinho ruim, independente do paladar. E aí, Copelo?
Olha, esse é um assunto muito interessante, você pode analisar de forma química, genética, social, antropológica, cabe aí mil análises. Inclusive, nos meus livros eu tenho textos que falam dessas várias visões do paladar, né? Mas o gosto em geral, né? O gosto eu estou usando para englobar olfato, paladar, tudo junto, né? Porque paladar seria só a boca. O gosto, como já se disse, gosto não se discute, ele é pessoal e é social também, viu? É cultural. Então, cada pessoa tem sua química, primeiramente, né? Falando do aspecto fisiológico, né? Cada pessoa tem sua química, e aí a saliva tem um aspecto fundamental. Cada pessoa percebe diferentes os sabores, os aromas, principalmente o amargo e o doce. Então, há uma percepção física que varia de pessoa para pessoa, e eu já li que isso pode variar 20 vezes. Nossa. A percepção de doce e amargo de uma pessoa para outra. Então tem gente que realmente intolera amargo. Então vinhos mais tânicos, ou até vinho em geral, não toleram, não são vinhos muito doces. E tem pessoas que não, gostam, sentem prazer. Como tem gente que gosta muito de pimenta, outros que não gostam de pimenta, não toleram. Uhum. Tem a primeira parte fisiológica, depois a parte social, que nós somos sempre produtos do nosso meio, então a gente sempre vai ter... O brasileiro vai ter um gosto diferente do chinês, um carioca diferente do paulistano, porque foi criado, foi educado com alimentos de uma certa gama, de um certo tipo.
Certo.
Então, o que é exótico para mim é normal para o chinês, né? Entendi. Comer cachorro, sei lá. E o que é normal para mim, certas frutas daqui, são estranhíssimas para um estrangeiro. E tem o aspecto pessoal, assim. Tudo bem, eu nasci aqui, tem a minha história, tem a minha química, mas eu tive um caso de que... Eu conheço muito, é muito comum isso. A minha esposa passou mal uma vez comendo um prato que tinha pimenta rosa. Não foi a pimenta rosa, era outra coisa estragada no prato, mas ela não consegue comer pimenta rosa mais.
Associou uma coisa com a outra.
Associou uma coisa, o organismo associou, não só, nem psicológico. Às vezes, sem saber, se ela provar um prato que tem aquele ingrediente, o organismo...
Meu amigo, então é assim...
Toca um alarme.
Então tá, deixa eu tentar resumir, porque entendi tudo que você falou, tá? Eu acho que os nossos ouvintes também entenderam, né? Tem paladar, tem cultura aí no meio, tem toda uma carga cultural de identificação, associação. Aí eu vou te fazer uma pergunta, aí fala...
Tem outro aspecto, que é que o gosto evolui, você educa seu paladar, aí o vinho... se aplica muito ao vinho, tá? Mas pode fazer sua pergunta.
A pergunta é simples, você vai rir de mim, pô, Justo, não entendeu nada. Então quer dizer que gosto, quando se fala de vinho, gosto se discute ou não?
Se brinda.
Saiu bem, hein? Você foi inteligente.
Olha, assim, por exemplo, a gente no Brasil tem uma máxima aceita que o brasileiro gosta de doce. E isso é comprovado porque eu conheço empresas... produtor de espumante, por exemplo, onde você adiciona açúcar, é normal, você faz a dosagem do espumante, e o mesmo brute, por lei, pode ir até 15 gramas de açúcar, ele, para vender na Europa, ele bota 10, no Brasil, bota 15, entendeu?
Porque tem diferença aí no aceitar...
Porque o brasileiro prefere o doce. Então, nós somos educados, eu até brigo muito com a minha filha, ela só quer comer doce. Desde criança, a gente já toma refrigerante.
Não,
os refrigerantes são muito doces, Coca-Cola...
A menina é uma brasileira, deixa ela...
Isso, não, pois é, depois vai, futuramente, daqui a algumas décadas vai ter problemas.
É verdade.
Enfim, então tem e esse paladar evolui, assim, é normal a gente começar, assim, no mundo do vinho, a gente diz que a gente começa com o vinho de garrafão, passa para vinhos finos com alguma doçura e depois vai tomando coisas mais secas. Eu comecei tomando, assim, eu comecei tomando vinho de garrafão, de caneca mesmo, depois comecei a tomar moscatéis, ácido, espumante, essas coisas assim, moscato, na época não tinha muito moscatel disponível, e depois eu passei para os vinhos tintos e depois para os vinhos tintos mais secos. Isso é uma evolução natural de quem quer tomar vinhos melhores, esse é um caminho, não é obrigatório, tá? Esse caminho muita gente não faz, para em algum lugar.
Então, mas aí eu achei legal que... Então quer dizer que tem duas coisas aí. Existe uma identificação muito particular em relação ao gosto, mas é possível educá-lo quando se fala para o vinho, para você aprender a saborear e identificar a qualidade do vinho. Por mais que continuamos com aquela máxima, né? Gosto, de certa forma, é de cada um.
É muito pessoal, sim. E claro, quando você mais você se envolve com o vinho, mais você vai naturalmente estudar e aprender e ser mais meticuloso na hora de degustar o vinho. Então você vai perceber detalhes que você não percebia antes. E é muito normal, eu conheço, aliás, quase todo mundo que toma vinho no Brasil não começou desde criança, e é muito comum eu conhecer gente que não gosta mais dos mesmos vinhos que gostava. Praticamente certo que o cara mudou de preferências ao longo da vida dele de apreciador de vinhos. Tá? Isso é praticamente garantido.
Perfeito, Copelo. Muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, não se esqueça. E no site dele, o trabalho do Marcelo, marcelocopelo.com. Agora são 11h14.